Amém. Bom dia. E agora, José? E agora, José? Enquanto eu falava com o pastor Sidney, ele está de férias, eu conversava com ele na sexta-feira, ele disse, mande um abraço meu para a igreja quando você for pregar. Então, recebam aí um abraço do pastor Sidney. Eu sei, eu tenho servido no ministério há tempo suficiente para saber que o coração do pastor... O pastor pode tirar férias, mas o coração do pastor está sempre com a igreja. E eu tenho certeza que é esse o coração dele. E ele está com o coração voltado para essa igreja, para essa comunidade, para essa família, nessa manhã. Nós estamos começando um ano e começando uma nova série muito interessante com esse E agora, José? Essa questão. E o tema que me foi proposto hoje dentro dessa pergunta... é o tema da história de Maria, a mãe de Jesus. E para mim ele é muito propício. E nós vamos considerá-lo, então, dentro da pergunta e dentro do contexto. É muito importante quando nós lemos as Escrituras que nós tenhamos em vista o contexto daquilo que nós estamos lendo. Da mesma forma, quando a gente pensa nessa pergunta, e agora, José, é interessante a gente pensar no contexto dela. E o contexto dessa pergunta está num poema de Carlos Drummond de Andrade, chamado José, que ele escreveu e foi publicado em 1942. Em 1942, o mundo estava passando justamente pela Segunda Grande Guerra Mundial, que começou em 1939, mas que só afetou, na verdade, ou chegou à consciência do brasileiro, de alguma forma, em 1942, quando o Brasil finalmente declarou guerra à Alemanha, em agosto daquele ano, após a Alemanha ter atingido e afundado 5 navios na costa brasileira. Então, o Brasil estava passando por um momento difícil. E não só o Brasil, mas o próprio poeta estava passando por um momento difícil, estava considerando um momento difícil quando ele escreve esse poema, José. E a primeira estrofe do poema diz assim, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Então, a pergunta, e agora, José, ela transmite um sentimento de você estar sem chão debaixo dos pés. Você está perdido, você está sem rumo, você está sem direção, você está buscando uma orientação, buscando um caminho à sua frente. Essa é a sensação, o sentimento por trás dessa pergunta, e agora, José? Por isso eu considero ela tremendamente oportuna para esse momento em que nós estamos vivendo. Primeiro, porque ao início de cada ano, essa mudança, esse ciclo que começa a cada novo ano, nós geralmente nos sentimos assim, buscando direção. Muitos de nós, de fato, ao começarmos o ano, queremos saber, queremos uma orientação, queremos uma direção para esse ano que começa. Mas não só isso, nós começamos um ano com uma mudança de governo. Que para muitas pessoas representa talvez uma alegria, mas para muitas outras representa uma desilusão. E as pessoas então estão buscando uma orientação. E agora, José? O que faremos na nossa vida? O que será do nosso país? O que será da nossa história? E agora, José? Para onde é que nós vamos? Há incertezas à frente. Mas a palavra de Deus vem para nos orientar. A palavra de Deus vem para nos dizer para onde é que nós estamos indo. E quem é que está lá? E o que é que nós podemos esperar? É muito interessante isso. Nós vamos ler um texto, se você quiser acompanhar de alguma forma. Eu vou ler em Lucas capítulo 1, um texto do nascimento de Jesus, no Evangelho de Lucas. A partir do versículo 26, diz assim, no sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está no seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. É interessante isso. Essa visita do anjo a Maria para anunciar o nascimento do Salvador acontece num período também de muitos questionamentos e indecisões, um período que também muitos vivendo ali na Judeia, naquela época, sentiam-se como se o chão tivesse sido tirado debaixo dos seus pés. Roma era o grande império. De 510 até 27 a.C., Roma era uma república. Mas com a morte de Júlio César, que foi um imperador muito poderoso, quase que um ditador, o seu filho Augusto, que era um filho adotado por ele, acabou assumindo o império, transformou a república em império. Então Roma deixou, em 27 a.C., de ser uma república e passou a ser um império. E foi assim até o terceiro século da era cristã. César Augusto, como eu disse, foi um grande rei, um grande general, um grande conquistador. O Júlio César, Augusto, seu filho, foi chamado, Júlio César foi considerado Deus. Então Augusto era filho de Deus. E Augusto, César Augusto agora, ele acabou com todas as rebeliões no império. Ele estabeleceu aquilo que ficou conhecido na história como a Pax Romana, a paz em todo o império. Ele, e as notícias então do seu governo, do seu império, do seu reinado, da sua conquista, elas se espalharam por todo o império com a palavra Evangelho, de onde nós boas notícias, as boas notícias das conquistas dele, as boas notícias da paz que ele trouxe. O Evangelho romano se espalhou. Esse era o contexto desse momento em que Maria vivia. Ela nasceu possivelmente entre o ano 20 ou 19 antes de Cristo. E quando ela recebe essas palavras do anjo, Maria era uma adolescente, devia ter entre 14 e 15 anos. Era uma adolescente. Como era costume naquela época, os casamentos eram arranjados, então os pais davam as suas filhas, ofereciam as suas filhas num arranjo em casamento para uma outra família. Então Maria havia sido oferecida em casamento e prometida em casamento para um homem chamado José. E esse casamento iria acontecer. É nesse momento, um momento em que Roma vivia debaixo da paz romana, um momento em que o imperador era reconhecido como o Filho de Deus, o Salvador, e a mensagem de paz dele era anunciada como boas notícias a todo o mundo, é que o anjo visita essa jovem e traz a ela essas notícias que nós lemos aqui. As notícias de que ela era abençoada, agraciada por Deus, e que ela daria luz àquele que seria o Salvador, de fato. Aquele cujo reino nunca teria fim, e que reinaria sobre o trono de Davi. Ou seja, para Maria e qualquer pessoa, qualquer judeu vivendo naquela época, o que o anjo estava falando aqui era o cumprimento de uma esperança, na intervenção divina na história que estava acumulada já durante séculos, passando de geração em geração. E eles aguardavam por esse momento. E de repente um anjo aparece e ele fala isso para essa adolescente de 14, 15 anos, humilde. E ele diz: você será mãe do Messias. Era isso. O Messias vai nascer e você será mãe do Messias. Qual é a resposta de Maria? A resposta de Maria a gente encontra nos versículos 29. E depois adiante a gente vai ver uma repetição disso. No verso 34, no capítulo 2, versículos 19 e 51. Diz assim, em todos esses textos, começando do 29. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa salvação. Ou, no versículo 19, ela diz assim, ela guardava essas coisas e refletia sobre elas no seu coração. Esse texto também é repetido depois, quando Jesus, com 12 anos, se perde da família, e ele fala, eu estava na casa do meu pai. Diz que Maria guarda aquelas palavras e reflete sobre aquelas palavras no seu coração. A resposta de Maria a esse momento de indecisão, de questionamentos, de não entender direito o que está acontecendo, é uma resposta que todos nós precisamos ter nesse momento em que nós também estamos vivendo. É a resposta da ponderação. Nós precisamos ser ponderados. Ponderação é a qualidade daquele que age com reflexão, com meditação, com bom senso, com prudência. E se você olhar hoje em dia, o que nós mais precisamos é justamente de pessoas que ajam dessa maneira, com ponderação. Nós temos visto pessoas agindo com os ânimos muito inflamados. E se nós continuarmos nessa direção, isso não vai ser algo bom para nós, nem para o nosso país. Nós precisamos um pouco mais de bom senso, de ponderação, de reflexão. Agora, essa reflexão de Maria não é só uma reflexão qualquer. Tim Keller diz o seguinte, o verbo pensar aqui não é das melhores traduções. A palavra grega significa fazer auditoria. Trata-se de um termo contábil e significa somar tudo, pesar e ponderar, ser intensamente racional. Ou Scott McKnight diz, refletir não quer dizer se retirar para ficar meditando em silêncio, mas deliberar para interpretar. Maria estava ativamente tentando descobrir o que Deus estava fazendo no mundo. Essa ponderação para nós é a ponderação de nós pararmos para ouvirmos Deus. Há muitas vozes falando. Há muitas notícias. Há muitas fake news sendo espalhadas. Nesse momento nós precisamos ser ponderados, nós precisamos parar e pensar o que é que Deus está nos falando. Cantamos um cântico agora que fala que Deus é santo. Santo, santo, santo. Deus é santo. O que isso tem a ver, a santidade de Deus, com o momento em que nós estamos vivendo? Ponderar é pensar essas coisas, é trazer a palavra de Deus para o nosso contexto, para o nosso momento e refletir nessas coisas, buscando receber a orientação de Deus. Nesse mundo atual, nós precisamos fazer uso do nosso intelecto, do nosso raciocínio, fazer perguntas e refletir para discernir a palavra de Deus para esse momento em que estamos vivendo. Maria era uma mulher ponderada. Mas mais do que isso, em tempos de mudanças, nós precisamos também de encorajamento. Quando Maria ouve esse anúncio, diz que ela ficou perturbada com essas palavras. A perturbação de Maria a respeito dessas palavras e leva ela a pensar nessa saudação é porque ela entendeu que quando o anjo diz assim, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você, Maria entendia que quando há um anúncio dessa maneira, não é a aparição do anjo em si, mas são as palavras dele, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você, havia ali uma convocação, porque o Senhor está com o seu povo, a palavra de Deus diz. Maria sabia disso, mas quando Deus aparece a alguém dizendo especificamente, o Senhor é com você, no Antigo Testamento, significa que Deus está convocando essa pessoa para uma tarefa. Maria se perturba justamente por entender isso. Deus está me chamando, Deus está aparecendo a mim e me chamando agora para uma tarefa, para um propósito. Por isso eu estou ouvindo essa palavra, que o Senhor está comigo. Foi assim com Gideão, no texto de Juízes. O Senhor está contigo, forte, valente, guerreiro. O Senhor está contigo. Gideão, quando ouve isso, ele está ouvindo esse chamamento do Senhor. O Senhor está contigo. Maria ouve isso e ela se perturba. E ela então passa a refletir sobre aquilo. E o anjo diz para ela três palavras que são importantíssimas para nós hoje. Que nós precisamos, além de ponderação, nós precisamos dessas palavras, do significado dessas palavras. Ou seja, nós precisamos de encorajamento. A primeira delas é justamente isso: o Senhor está com você. O mesmo Deus que apareceu para Gideão, o mesmo Deus que apareceu para Maria, é o mesmo Deus que apareceu na pessoa de Jesus Cristo e que suas últimas palavras, após a grande comissão, foram as seguintes: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse isso para os seus discípulos e eu creio que aqui, nesse lugar hoje, está cheio de discípulos de Jesus. Amém? O Senhor está conosco. Jesus disse aquilo, nota, eu disse que essas palavras, quando dirigidas de maneira pessoal pelo Senhor, não de uma maneira genérica, o Senhor está com o seu povo, sim, mas pessoal, elas estão num contexto de um comissionamento para uma tarefa. Jesus, após ter comissionado os seus discípulos para a tarefa missionária, ele diz: eis que estou convosco. O Senhor está com você. Ele está conosco. Nós estamos nesse mundo em tarefa de Deus. Nós não estamos nesse mundo de passagem apenas. Nós somos missionários. Nós somos discípulos de Jesus, cumprindo com os propósitos de Deus nesse mundo. Nesse momento é que nós estamos vivendo, nessa época. Nós não foi por acaso que nós nascemos nessa época. Nós, assim como Maria nasceu naquele momento específico da história para ser veículo de Deus, para o nascimento do Salvador, para a encarnação de Deus no mundo, nós nascemos nessa época pelos propósitos de Deus. Paulo fala isso quando ele está falando aos atenienses em Atos capítulo 17. Ele diz que Deus foi aquele que planejou os tempos e as épocas para o nosso nascimento. Você nasceu no Brasil? Você nasceu nessa época e você está vivendo nessa época como um propósito de Deus, e o Senhor é com você. Então, não temas, é a segunda palavra. Não tenha medo. Não tenha medo do que vai acontecer esse ano, o ano que vem, ou no futuro. Não tenha medo do que vai acontecer com o Brasil. O Senhor é com você. Não tema. Sabe por quê? Porque para Deus, nada é impossível. Não existe impossível para Deus. O Senhor que está conosco, que diz, não tenha medo, porque Ele pode fazer todas as coisas. Deus é poderoso. Nós já cantamos isso também aqui. Deus é poderoso. Não existe nada que Ele não possa fazer. Então você tem seus desafios, as suas perguntas, os seus questionamentos. Deus está falando assim: escute aquilo que eu estou dizendo. Eu estou com você. Não tenha medo. Não há impossível para mim. Eu posso fazer todas as coisas. E Deus fará todas as coisas de acordo com a sua vontade. Essa é uma certeza que nós podemos ter. Por que podemos ter isso? Podemos ter isso porque Deus não mudou. Então, em tempos de mudanças, nós precisamos ser ponderados. Em tempo de mudanças, nós precisamos saber o que é que nós vamos ouvir. Nós precisamos ouvir palavras de encorajamento que nós encontramos na palavra de Deus. Em tempos de mudanças, nós precisamos saber que Deus não muda. Tudo muda, Deus não muda. Eu ainda me lembro quando eu estava no seminário, era adolescente ainda, fui muito cedo para o seminário. E quando numa aula com um professor de teologia, essa ideia, esse conceito de que Deus não muda ficou muito claro para mim. Eu perguntei, mas por quê? Como é que é isso? Deus não muda e tudo mais. Ele disse, Deus não muda porque Deus é perfeito. E sendo perfeito, Deus não pode mudar, nem para melhor, porque Ele já é perfeito, não existe uma mudança para melhor, Ele não pode melhorar aquilo que Ele já é, Ele é perfeito. Mas Deus não muda também para pior. Deus é. Nós cantamos novamente, Santo, Deus é. Ele é santo. Deus é. Há uma maneira que a Bíblia coloca isso nos Salmos, de maneira poética, que Deus é como uma rocha eterna. Ou seja, Deus não muda. Deus é o mesmo em sua essência, em seu caráter. Deus é o mesmo, Deus não muda. Tiago 1,17 diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem dos céus, de Deus, do Pai das luzes, em quem não há variação, não há sombra de mudança. Ele não muda, ele permanece o mesmo. De fato, ele falou através do profeta Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Eu sou o mesmo. Deus é o mesmo. E isso, eu não sei se você consegue mensurar isso, mas isso são boas notícias. Significa que Deus permanece o mesmo. Ele não muda no seu caráter. Deus não perdeu o rumo da história. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor. E é isso que nós encontramos aqui, então. As coisas mudaram. Os tempos estão mudando. A república agora se torna um império. Agora há um imperador que se coloca como Deus e exige das pessoas que elas possam se curvar diante dele. Maria vive nesse contexto, um contexto de conturbação social, mas Deus aparece para ela, Deus a chama para uma tarefa, Deus a chama para ser instrumento dele naquele momento, Deus a encoraja. E como que ela responde a Deus? Ela responde com esse cântico de Maria, que diz assim, a partir do versículo 46: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Deus não muda, Deus é Salvador. Deus continua salvando, Deus continua libertando, Ele não muda. Ela continua dizendo: pois atentou para a humildade da tua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Deus não muda, Deus continua sendo o Poderoso. Deus que fez grandes coisas no passado, continua fazendo grandes coisas hoje, continuará fazendo grandes coisas amanhã. Ele não muda, Ele é poderoso. Maria diz assim: a sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Deus não muda, Deus é misericordioso, a misericórdia dele estende-se de geração em geração, ela passa de geração em geração, por todo o tempo. Deus é misericordioso, ele não muda. Maria continua dizendo: ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despedaçou de mãos vazias os ricos. Deus não muda, Deus é justo. No momento em que novamente havia um império opressor, oprimindo nações e oprimindo o povo de Deus, na Judeia, naquela época, Maria declara isso, que Deus é misericordioso, que Ele é poderoso, que Ele é salvador, Ele é libertador, e que Ele realizou coisas poderosas com o seu braço. Ele dispersa aqueles que são soberbos, Ele derruba aqueles que são governantes arrogantes, Ele exalta os humildes, Ele ampara aqueles que são necessitados, os famintos, aqueles que estão com mãos vazias, Ele enche as suas mãos. Deus é justo, Deus não muda, Ele permanece sendo justo. Maria diz, versículo 54, ajudou a seu servo Israel. Ela coloca Israel, o povo, como servo de Deus, porque o povo de Deus está a serviço de Deus, assim como nós, como povo de Deus hoje, estamos a serviço da causa de Deus. Maria diz: ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. O que Maria está dizendo aqui: Deus não muda, Ele continua sendo fiel. Aquilo que Ele falou no passado, Ele continua sendo fiel e Ele cumpre hoje. Deus não muda. Ele prometeu por sua misericórdia na aliança com Abraão, e Maria está dizendo aqui, agora Ele está cumprindo isso, porque Ele é fiel. Deus não muda. Nós precisamos nos lembrar disso nesse momento. Deus é o mesmo, Ele não muda. Deus é o mesmo, o mundo muda, os governos mudam, as coisas mudam, a cultura muda, Deus permanece o mesmo, Ele é a nossa rocha firme, Ele é o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Essa resposta de Maria é interessante, porque ela se dá após o encontro de Maria com Isabel, quando há aquele momento em que as duas se encontram ali, e aí João Batista, que está ali no ventre de Isabel, ele, ao ouvir a saudação de Maria, ele salta ali dentro, e ela é cheia do Espírito Santo. Há uma comunicação ali de que Jesus está ali, já sendo gerado também no ventre de Maria. E após isso, diz que ela pronuncia esse cântico. Então, isso nos lembra o seguinte, que o encontro é fundamental para nos lembrar de quem Deus é. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós nos reunimos como igreja. É por isso que nós tomamos a ceia do Senhor como um memorial, sempre. Porque nós precisamos sempre estar nos encontrando com o povo de Deus, com a família de Deus, para nos lembrar, para não nos esquecermos de quem Deus é. Hebreus 10:25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O encontro é fundamental. Maria, ela tem esse momento de explosão de louvor, em que ela declara que Deus não mudou através desses versos, após ter esse encontro com a sua parente Isabel. Nós precisamos desse encontro hoje também. Finalmente, como é que nós podemos responder a isso? Como que nós podemos responder a essa manifestação de Deus num momento na história em que nós estamos vivendo, assim como Maria esteve vivendo, sendo encorajados por Deus que nos chama para uma missão e para cumprir os seus propósitos, assim como Deus chamou Maria, nos lembrando de que Deus é Deus, Ele não mudou, Ele está conosco, Ele permanece o mesmo. Eu sugiro que nós devemos responder como Maria respondeu ao seu encontro, ao seu comissionamento, ao seu chamamento. Versículo 38 diz que Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. O Tim Keller diz o seguinte: tornar-se cristão não é como entrar para a academia. Não é um programa Viva Melhor que o ajudará a florescer e realizar o seu potencial. O cristianismo não é mais um vendedor ambulante oferecendo serviços espirituais com os quais você se compromete desde que satisfaçam suas necessidades a um custo razoável. A fé cristã não é uma negociação. A fé cristã, diz Keller, é uma entrega. Significa deixar o controle da própria vida. Significa entregar a sua vida, se render. Eu me rendo, eu me entrego. Entregar a sua vida, entregar os seus planos, entregar o seu futuro, entregar tudo a Deus. Sonhos que você tem, planos, anseios, desejos, temores, dúvidas, questionamentos, o que quer que seja, trazer tudo diante de Deus, entregar a Deus. Deus, eu rendo, eu me rendo, eu entrego tudo a Ti, é tudo Teu. É colocar-se na condição de servo, como Maria diz: eu sou serva do Senhor. Ah, essas coisas são maravilhosas demais para mim. Eu não sei como é que eu vou poder ter filhos, se eu não conheci homem. Eu estou noiva de um homem ainda, mas eu não tenho relações sexuais, eu estou aguardando o casamento, como que eu poderei ser mãe? O anjo diz assim: olha, vai ser algo sobrenatural, o Espírito de Deus vai tomar conta de você, o seu fruto será fruto do Espírito Santo, vai ser algo, é algo grandioso demais para ela entender. Ela se rende, ela diz: cumpra-se em mim a tua vontade, a tua palavra, aconteça comigo aquilo que o Senhor quer. Eu me rendo, eu me rendo. E agora, José? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, que protesta. E agora, José? A nossa resposta a essa pergunta tem que ser como Maria. Precisamos mais do que nunca sermos ponderados, lembrando. Precisamos ouvir as coisas certas. Preste atenção em quem você ouve, o que você ouve. Ouça palavras de Deus e palavras de encorajamento e palavras que edifiquem o seu coração, a sua fé e a sua alma. Precisamos renovar a nossa esperança na confiança de que Deus é Senhor, de que Ele não mudou. E precisamos nos render a Deus, colocando as nossas vidas em Suas mãos. Quando eu era criança, minha mãe sempre cantava um hino, cujas palavras eu nunca esqueci, que fala desse plano e propósito de Deus para as nossas vidas. Deus tem um plano para cada criatura. E eu me lembro dessas palavras: a minha vida eu entrego a Deus, pois o Seu Filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, eu irei. Essa é a melhor e maior decisão que você pode fazer na sua vida nesse começo de ano. É entregar tudo a Deus. É se render a Deus. Lembre-se, Ele está com você. Está presente na sua vida. Ele é Senhor da história. Ele não perdeu o rumo. Ele continua ainda levantando e abatendo. Ele é Senhor. Não existe ninguém maior do que Ele. Os propósitos deles vão se cumprir, porque Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. E o melhor que você pode fazer, então, é entregar a sua vida a Ele, o seu ano, os seus caminhos a Ele. Vamos orar juntos. Deus, eu oro pelos meus irmãos e irmãs aqui reunidos nessa manhã, por essa igreja que se reúne em Teu nome. Nós precisamos desse momento, nós precisamos desse encontro, porque nós precisamos, na nossa jornada, sermos lembrados de quem Tu és, de quem nós somos em Ti. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és Salvador, Tu és justo, Tu és misericordioso, Tu és poderoso, Tu és fiel, Tu és aquele que nos chama para andar contigo. Por causa da Tua bondade e graça, nós fomos agraciados, assim como Maria. O Senhor nos chama para vivermos essa vida com o Senhor, em Tua presença, dizendo e afirmando a nós que não há nada que o Senhor não possa fazer, não há impossível para Deus. Mas, Senhor, eu oro para que nós possamos nos lembrar dessas coisas, que elas sejam bem firmes em nosso coração no começo desse ano, diante de tantas coisas que estão acontecendo. O Senhor não perdeu o controle da história, o Senhor não perdeu o controle de nossas vidas, o Senhor continua reinando. E que então possamos uma vez mais nos render a Ti, nos entregar a Ti, para que possa cumprir-se em nós, em nosso tempo, os Teus propósitos. Cumpra-se em nós a Tua palavra, os Teus propósitos. Somos Teus servos, é isso que somos e queremos ser, e assim queremos viver esse ano e todo o restante de nossas vidas, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém e amém.